Agora nós estamos conectados com o Frei, deixa eu pegar aqui que eu saí da página. Aí, voltei. Frei Sandro Roberto da Costa, Frei Frade da Ordem dos Frades Menores, que gentilmente nos atendeu, estava também caminhando aí pelas atividades dos frades, e o Frei gentilmente parou um pouquinho. O Frei, o senhor está parado, o senhor não tá dirigindo nada, né? Vai poder nos atender, boa tarde.
Boa tarde. Não, eu parei, não estou dirigindo não.
Então tá bom. O Frei Sandro é doutor e mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana, lá de Roma, e atualmente professor no Instituto Teológico Franciscano, lá na linda Petrópolis, no Rio de Janeiro. Gentilmente vai conversar conosco. Acredito que, independente de onde o católico estivesse a 1:08 da tarde de hoje, o coração se encheu de graça. Temos um novo Papa, Frei. Uma grande alegria, né?
Sim, uma grande alegria. Eu estava na estrada, né? Mas atento ali ao rádio. E aí a gente, quando eu vi que saiu ali a fumaça branca, arrumei a primeira parada, parei para escutar e para ver como é que ia se desenvolver toda a história. Demorou quase mais de uma hora, né? Desde a fumaça branca até a saída, até que o Papa aparecesse ali no balcão mais famoso do mundo. É. Muita emoção, né? Para nós católicos, é um momento único. E é interessante porque nós falamos nós católicos, mas muitas pessoas, inclusive no local onde eu estava, pessoas até que diziam que não eram católicas, estavam comentando, atentos àquilo que estava se desenvolvendo, e estavam muito interessados. Me parece assim que é um evento, não é? É um evento que não é circunscrito apenas à Igreja Católica, dada a importância que este personagem, né? É. Que este cargo, que é representado por uma pessoa, ele desempenha também diante da sociedade, do mundo, num momento tão, tão complicado que nós estamos vivendo. Não é?
A gente vai se aprofundar nisso, que o senhor está parado, então a gente vai ter tempo para se aprofundar um pouco mais nesses momentos da Igreja. Mas antes da gente falar de questões um pouco mais técnicas, de estudos e aprofundamentos que podemos ter a partir da formação agostiniana do Papa Leão XIV, eu comentava aqui com a Érica também, desde a 1 da tarde, estamos aqui ao vivo trazendo essa cobertura especial, de que se esperava, tinha assim uma grande expectativa, mas parece que as coisas vão sendo feitas, a mão de Deus mesmo, né? Vai fazendo. Nós passamos por um momento de tristeza e luto com Francisco, mas aí quando sai o novo Papa, volta uma alegria. Quando surge o nome Leão XIV, todos já estamos em festa. Não há cisões, não há uma dramaticidade, ou não há uma grande ansiedade no sentido, e agora, o que vai acontecer? Não, parece que as coisas estão caminhando. Este é o propósito. Esses são os ensinamentos que a Igreja também vem nos dar, né, Frei?
Na verdade, todo esse, digamos, esses últimos dias, não é, foram cheios de emoções, não é? Vivemos assim emoções, primeiro própria situação da doença do Papa Francisco, mas ao mesmo tempo, digamos, uma doença muito, muito bem vivida, digamos assim, não é? Muito bem, diria, quase muito bem celebrada. O fato dele ter aparecido em pleno domingo de Páscoa na praça, e no dia seguinte, naquela madrugada, ele já ter feito a sua passagem definitiva para as mãos do Pai, aquilo foi um sinal tremendo, primeiro do carinho dele, do esforço, inclusive contra até os conselhos médicos, que não aconselhavam que ele aparecesse em público no domingo, dizem, não é? Ele insistiu e fez questão de mostrar essa sua proximidade, essa sua paternidade, né? De fato, como pai, próximo das pessoas, deu a sua bênção, inclusive foi recordado pelo pelo novo Papa, não é? Hoje na sua fala dessa bênção que o Papa deu, a última bênção, não é? De pai amoroso, cuidadoso. Então nós passamos por momentos assim muito, muito intensos com a doença do Papa Francisco, depois o seu funeral também, que levou milhares de pessoas, movimentou assim o mundo inteiro, não é? Diante das câmeras de televisão, diante daquele momento tão emotivo, tão forte, que justamente representando, trazendo a memória das pessoas aquilo que ele representa, não só como um personagem, digamos assim, jurídico, que de uma instituição, não é? Mas muito mais do que isso, alguém que falou muito fortemente ao coração das pessoas, à vida das pessoas, aquilo que justamente o papado de Francisco representou. E aí, de novo, como você mesmo lembrou, né? Hoje, desde que começou o conclave, né? Essa atenção aí, que demonstra justamente o quê? Demonstra essa unidade da igreja, demonstra essa da igreja católica, não é? A gente tem que tomar muito cuidado para não fortalecer nesses momentos uma questão da tradição, a questão do poder, a questão da autorreferencialidade, que isso vai tudo contra aquilo que Francisco gostava, né? Francisco não gostava da autorreferência, da autorreferencialidade, de uma igreja fechada sobre si mesma, mas de qualquer modo, aquilo que nós presenciamos hoje, esse momento desse anúncio da fumaça branca, e depois todo momento daquela espera e as pessoas acorrendo, as multidões todas acorrendo à Praça de São Pedro, as câmeras de televisão do mundo inteiro, isso demonstra também, eu vou ser bem sincero, não é a força da igreja, mas é um referencial que o mundo ainda precisa, que as pessoas sentem, não é, na igreja essa palavra, talvez ainda como uma referência, como uma esperança. Eu acho que talvez essa seja a grande questão que o Papa Francisco despertou tão fortemente na sociedade, não é? Independentemente da religião, do credo, de tudo aquilo que ele tanto pregava para todas as pessoas, uma palavra de esperança, de carinho, uma igreja que tem algo a dizer de positivo para tantas pessoas. Então isso também, eu acho que isso tudo que nós vivenciamos hoje, estamos vivenciando ainda, também é reflexo de tudo aquilo que o Papa Francisco construiu nos seus anos de pontificado e, claro, toda a igreja também, mas como o último Papa foi o Papa Francisco, é um pontificado marcante na história da igreja. Tudo isso eu tenho a impressão que está refletindo muito fortemente nesse processo que nós estamos vivenciando hoje, vivenciamos, não é? Com a escolha e eleição desse novo Papa.
Bom, a gente agora fala um pouquinho mais sobre os estudos que os agostinianos e a história dos agostinianos nos trazem. O Papa Leão XIV, aliás, o nome Leão não era escolhido há muito tempo, desde 1903, com o Papa Leão XIII, que marcou ali a passagem dele pela história da igreja, foi muito importante. E quando a gente rememora São Leão Magno, o primeiro Papa, desde lá a gente tem um papado muito forte e importante lá em um ano 440. Mas eu queria falar com o senhor um pouco sobre o Leão XIII e o que isso pode nos trazer, porque o Papa sempre ele dá uma ligação com o nome primordial, no caso Leão Magno, mas provavelmente o seu antecessor Leão XIII deve ter influenciado muito agora o cardeal Prevost. E Leão XIII tem uma encíclica que ficou muito conhecida, Rerum Novarum, que foi citada aqui pelos nossos entrevistados e que talvez possa também dar um encaminhamento de como Leão XIV pode atuar. Essa encíclica que tem um olhar muito para o social e muito da proximidade com o outro, da condição do outro. Ela tem uma pegada e uma força muito forte na questão trabalhista, operária, mas fala de aproximação, de problemas sociais. A gente está vendo esse assunto recorrente, né, Frei?
Sim, veja bem, um papa, ele quando ele escolhe um nome, ele escolhe já naquele nome um programa de governo, entendeu?
Importante.
Foi assim com o Papa Francisco, né? Ele conseguiu ser de fato um papa, o jesuíta mais franciscano que nós já tivemos. Inclusive quando nós conversávamos nas nossas reuniões de frades, dizíamos, né, que se alguém quisesse seguir os passos de Francisco de Roma, mas não quisesse se chamar Francisco, poderia muito bem se chamar João 24, não é? E o Papa Francisco meio que sugeriu isso em algumas conversas, que queria que o seu sucessor se chamasse João 24, mas também Leão 14, né? Não foi algo assim tão de tanta surpresa, não é? Por quê? Como eu disse, o Papa, ao escolher um nome, ele já apresenta um programa de governo. Você bem lembrou o Papa Leão Magno. O Papa Leão Magno, ele foi o Papa das origens da Igreja, né? No momento em que o Império Romano estava enfrentando as invasões barbáricas. Então, o Papa Leão Magno foi um Papa muito empenhado, não apenas na defesa da Igreja enquanto instituição eclesiástica, voltada para os cristãos, etc., mas ele foi um Papa empenhado em defender a cidade de Roma contra as hordas bárbaras. Ele foi o Papa que enfrentou Átila, o rei dos hunos, para ter uma ideia, né? Leão Magno foi ao encontro de Átila, o rei dos hunos. Depois ele tem alguns escritos fundamentais para a história da Igreja. Para ter uma ideia, o Concílio de Calcedônia, a definição sobre a unidade entre a humanidade e a divindade de Jesus é fruto dos escritos de Leão Magno, não é? Nós chamamos na história o Tomus Leonis, não é? O Tomus Leonis ad Flavianum, não é? Uma carta que ele, um documento, um tomo, tomo é uma coletânea de documentos, no caso uma obra, que ele mandou para o patriarca de Constantinopla sobre aquela realidade teológica. Então, não apenas um personagem, digamos, de empenho, estou falando aqui de Leão Magno, hein? Isso. Empenho social, mas também um grande teólogo, um grande pensador da doutrina cristã. Leão XIII, como você me lembrou, não é? Leão XIII, ele é conhecido como Papa da Rerum Novarum, que é o documento, é uma das encíclicas mais importantes da história da Igreja, é a primeira encíclica social, como nós dizemos, não é? Por quê? Porque ele toca numa das maiores chagas que a sociedade, que o mundo então vivia naquela época, que era a exploração assim sistemática do operariado. Então, mulheres, crianças de 4, 5 anos que passavam 12 horas nas fábricas, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, por causa da chamada Revolução Industrial, né? Então, o operariado estava começando a se desenvolver nas fábricas, e é uma exploração terrível da mão de obra de homens, mulheres, crianças, sem direitos. Então, a Rerum Novarum, ela se abre a essa realidade, não é? E um outro dado que poucas pessoas talvez conheçam, né? Mas ele foi o Papa que veio imediatamente após Pio Nono, né? Uhum. Pio Nono, ele morre em 1878. Quando Pio Nono morreu, a Igreja de Roma, ela estava numa terrível polêmica com o Estado italiano, porque é complicado dizer isso, né? As pessoas não vão entender, assim, é um dado um pouco de geopolítica da história, mas os italianos invadiram Roma. Não é? Uhum. A gente, ué, mas Roma não é Itália? Ora, o Papa tinha os estados pontifícios. Os italianos se juntaram do norte e do sul e tomaram os estados do Papa. E aí sobrou só o Estado Vaticano, não é? Leão IX, ele se declarou prisioneiro no Vaticano. Né? Ele cortou as relações com o Estado, com o rei Vitório Emanuel II, depois com todas as autoridades. Ou seja, a eleição de Leão XIII foi um momento também de abertura a essa realidade. Então, Leão XIII foi um papa de um momento muito crítico, muito polêmico, difícil para a igreja, mas que percebeu outras possibilidades diante daquilo que estava acontecendo na igreja, né? Então ele foi um papa também de abertura, de diálogo, um papa muito bem preparado, inclusive foi convidado por autoridades para intermediar, para ser o árbitro de várias polêmicas que aconteciam entre as potências na época, né? Então, Leão XIII, ele tem um histórico muito forte de uma participação na sociedade, de uma abertura aos problemas sociais, não, vamos agora usar o termo de Francisco, né? Não uma igreja fechada em si mesma, mas uma igreja respeitando o papel do Estado, mas naquilo que é possível também contribuindo para que o Estado pudesse realizar a sua missão, não é? Então a escolha do nome Leão XIII traz consigo uma série de elementos muito importantes.
Excelente análise e olhar, porque isso tem um grande indicativo de como serão os próximos passos também da igreja no seu sentido geopolítico. Primeiro, no seu sentido pastoral, catequético, é para isso que foi criado, né? Os bispos, os cardeais, o papa, primeiro para cuidar e olhar para a igreja, mas claro, ele é um chefe de Estado por conta do Estado do Vaticano e tem uma influência geopolítica importantíssima e por esse olhar e essa visão também social que o nome Leão vem trazendo desde então, óbvio que o Leão XIV não deve ser tão diferente. Nós temos um papa que os vaticanistas, Frei, o olham e dizem ser moderado e discreto. Interessante, né? Se tratando de um norte-americano, que então podemos ter também, além de uma certa continuidade do que tínhamos olhando a Francisco, mas também características importantes no sentido dessa gestão também da geopolítica, porque é um dos afazeres que um papa tem quando é, né?
Sim. O que a gente conhece pouco, porque vão surgindo assim, notícias sobre ele, a gente vai lendo, né? Como foi dito, não era um papabile de primeira hora. Ele era um papabile, quer dizer, um papável de segunda lista.
Vou trazer um dado. Trazer um dado para o senhor, porque o pessoal hoje em dia aposta está na moda, né? E nas casas de apostas, o cardeal Prevost aparecia com 1%.
Olha só.
1%.
Inclusive, quando foi dito o nome dele, muitos não. Não, mas quem é esse? Vários que estavam ali ficaram meio em silêncio, não é? Mas a gente que conhece sabia, porque ele é o prefeito, até então prefeito para o dicastério dos bispos, né? Então é um dicastério importante, ele é o terceiro, digamos assim, na linha de importância na Santa Sé, no quadro administrativo, né? Só depois vinha depois do Parolin. Mas então, só para dizer, isso também já é um dado importante, quer dizer, ocupando um cargo tão importante, era uma pessoa não cotada, não tinha muita perspectiva de votos, não é? E no entanto acabou sendo eleito. Ele é pouco afeito aos holofotes, é uma pessoa muito discreta. Aqueles que o conhecem mais de perto, né, vários da sua diocese que trabalharam com ele no Peru, dizem que ele é uma pessoa muito simples, muito disposto a ajudar as pessoas, muito aberto, muito próximo, não é? Mas assim, não é de falar muito, não é de aparecer muito na mídia, não é? Eu queria destacar talvez um elemento interessante, sabe? Que não sei se ele levou isso em consideração, mas nós conversávamos esses dias também sobre isso. O próximo papa, ainda antes de conhecermos, né, Leão XIV, nós brincávamos, pode ser um seguidor de Francisco e pode se chamar Leão. E aí, por quê? Porque Frei Leão foi o melhor amigo de Francisco, foi o frade mais próximo de Francisco. A bênção famosa que nós temos, o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de ti, o Senhor volva o seu olhar para ti e te dê a paz, o Senhor te abençoe. Esta bênção é a bênção de Francisco a Frei Leão. Então, Leão, ele segue os passos de Francisco. Quando Francisco está no Monte Alverne, quando ele ia várias vezes fazer os seus retiros, as suas penitências no Monte Alverne, as suas quaresmas, Frei Leão estava com ele, não é? Francisco chamava Leão de a ovelhinha de Deus. E aí tem vários textos em que alguns poetas, não é, do franciscanismo colocam Francisco conversando com Leão. Então Francisco dizia: escreve, Frei Leão, não é? Tem inclusive o famoso quadro da Perfeita Alegria, né, em que Francisco e Leão estão conversando, e aí Leão pergunta a Francisco: o que que é a Perfeita Alegria? Aí Francisco diz: escreve, Leão, a perfeita alegria, etc. Então, também isso, para nós franciscanos, é um dado interessante, né? Depois de Francisco, Leão, né? Sem esquecer que o nome do Papa também é Francisco, né? Robert Francis, Roberto Francisco, né?
Frei Sandro Roberto da Costa, bom, nós aqui como jornalista a gente vai abordando temas que talvez não tenham uma ligação cronológica ou dentro dos assuntos, até porque o nosso ouvinte possa também compreender vários aspectos da escolha não só de um Papa, mas de todo esse histórico importante. Então por isso que a gente vai pegando pontos aqui, pontos ali, mas claro, a gente tenta fazer toda essa construção e vamos ter tempo a partir de agora. Estamos falando, afinal de contas, de 3 horas do novo pontificado de Leão XIV. Vamos ter, tomara, muito tempo, né, para falar sobre isso, e a gente conta com a participação do senhor. Eu sei que ao passar por Guaratinguetá, retornando a Petrópolis, o senhor vai passar rápido, porque o senhor tem afazeres, mas volte com mais tempo, por gentileza, Frei Sandro.
Pode deixar, será um prazer. De vez em quando eu passo ali no seminário Frei Galvão, fico com os frades ali, não é?
E o senhor venha nos conhecer aqui na Rádio Frei Galvão. Um grande abraço ao senhor, com muito certeza. Obrigado por ter estado conosco e compartilhado dos seus conhecimentos. Muito rico, viu, esse momento. Muito obrigado.
Foi um prazer, fiquem com Deus. Tchau,
amém. Tchau.
Tchau, tchau. Deus abençoe. Paz e bem. Paz e bem.
Frei Sandro Roberto da Costa, doutor e mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universitas Gregoriana, lá de Roma, professor hoje do Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A gente...